Bom dia, irmãos. Querem gravar? Pode gravar. Então, como foi falado, eu estou em Baturité, pertinho daqui, até a Ceasa. Eles dizem que dá 80 quilômetros, talvez da Ceasa para cá dá mais de 20, não sei a distância. Então, vamos botar 100 quilômetros daqui para Baturité, 110. Então, nós fundamos o trabalho de Guacê, como foi falado. Foi muito rápido o nosso ministério lá. Deus nos abençoou muito lá, se converteu rapidamente o povo. Em 12 anos, 5 meses e 5 dias, deixamos uma igreja forte, 140 membros e alguns congregados, talvez 10, 150 todos, e um prédio construído. Talvez cabam em 200 pessoas, com casa pastoral, com classes e com todos os acabamentos. O prédio ficou com todos os acabamentos, de piso, de forro, de ventiladoras de um lado e outro, e as classes também do mesmo jeito. E Deus nos abençoou para conseguirmos isso, porque não foi fácil. Na época iniciamos com R$ 970. O dinheiro é mais valoroso, mas R$ 970, vamos dizer que seria 9 mil hoje, sei lá, talvez não desse isso. E em 14 meses conseguimos construir esse prédio com quatro classes e dois banheiros, que eu não somei bem as despesas, mas talvez deu quase 90 mil na época para 100. Não sei de onde saiu o dinheiro, que eu já perguntei a Deus, eu acho que ele jogou do céu. Porque só teve uma ajuda boa que foi do americano, que foi US$ 4.700. Hoje está valendo bem, mais R$ 5 um dólar. Naquele tempo valia R$ 1 e um pinguinho. Quase dois, deu quase R$ 7.000. Os 4.000 e poucos dólares deu quase R$ 7.000. E um irmão deu 2.100, 2.110, não sei porque que ele botou os 10. Uma ajuda na época de 2.110, só as ofertas mais gordas que chegaram para essa construção. E o resto era um pingo daqui ou dali. Eu escrevi para um bocado de igrejas, umas 100 ou 200, eu acho que são umas 7 ajudaram. Dessas 100 ou 200, ficou mandando mensalmente um pouquinho. Eu botei na época R$ 1 por cada irmão. Eu disse, eu pensei, uma igreja com 100 membros já dá R$ 100 por mês, outra com 200, e uma com 50 mais. Das 200 e tantas igrejas que eu encontrei, os endereços no São Paulo, Ceará, Manaus, sei lá. Eu olhei na época que passaram a ajudar, que nós ficamos sabendo disso, a não ser que outros ajudaram sem dizer. Mas acho que não apareceu dentro na minha conta, então não ajudaram. Então eu contei 7, sabe? Das 200 e tantas, mas a gente agradece, né? Porque Deus é quem faz a construção. Para a gente ver que não é um grande número que faz isso. Por isso nós fizemos. Deus operou o milagre. E nós terminamos sem dever nada, não sei. E fizemos de todo o material, do melhor que podíamos, que existia na época que a gente fez. Porque eu gosto das coisas para Deus o melhor possível. Se eu puder comprar para mim, eu não tenho nada de bom. A minha moto tem 22 anos, o carro tem 30, 39, quase 40. Eu também não posso comprar um novo, mas eu não estou reclamando. Estou feliz com ele, estão todos dois funcionando na moto. É o que eu preciso, que sirva para ajudar no trabalho. Então Deus faz a obra dele como ele quer. Aqui talvez foi uma oferta grande que logo construíram, eu não sei como foi. E nós temos uma construção para fazer em Baturité, que já temos o terreno, muito bom, 16 de largura por 35 de comprimento. Aqui deve ser bem uns 50 de largura ou mais. Lá são 16, agora tem 35 comprimento. Talvez aqui não seja isso também, 35, 40. É na avenida principal, tem muito valor esse terreno hoje. Está com 5 anos agora nesse mês, que a gente comprou, por 120. Se nós formos vender por 1 milhão, 1 milhão, a gente bota ele no mato, a gente vai botar no mato. Valorizou demais o terreno lá nessa avenida. E se fosse para a gente comprar hoje, não teríamos condição. E a gente vinha juntando 12 anos as ofertas que entravam por lá os dias, mas a gente botava no banco e conseguimos. E ainda faltou um bocado que uma irmã de Fortaleza deu uma oferta de 20 mil para completar. Só tinha 103 mil preços na época. Essa irmã disse, pode comprar que eu completo. Aí os 3 mil foi para documentar. Então estamos construindo lá. A gente quer fazer algo muito grande. Está vendo um prédio de 3 pisos, 2 pisos, assim ainda com classes, casa, talvez se for alto e baixo, talvez as classes em cima, ou então a casa pastoral e um estacionamento do espaço que sobrar. Talvez vai ser 1 milhão, não sei a construção. E a gente quer começar com 400 mil. Quando tivermos 400 mil, todos os dinheiro que entra lá, eu já disse a Deus, não quero sentar, tudo é para o trabalho de Baturité. Em 5 anos que nós já temos o terreno, nós alugamos um prédio por, talvez era 1.000 reais agora. Eu disse, ninguém vai mais alugar, vamos usar a garagem da casa, que dá para os irmãos, são espalhados nos sítios e vilas. Eu é quem vou lá de quem diz. Só em um evento grande, às vezes que eles vêm. Então, não precisamos alugar um prédio para botar 50, 40, 50, 40, 30. Então, eu disse, vamos usar a garagem da casa que dá. E desde quando compramos o terreno, nós deixamos de pagar aluguel e estamos botando o dedo do aluguel no banco e o mais que sobe. E nesse mês foi lido no início, graças a Deus, já estamos com 175 mil, depois de limpar o banco há 5 anos atrás, só das nossas ofertas, arrecadado dos irmãos lá, dos dedos de oferta. Está quase na metade, quando tiver 400 mil, mas acho que foi olhar o extrato lá, perdeu quase 190 tanto, com uns pouquinhos de juros que vai por cima dali. O que tinha de entrada era 175, mas com o juros perto tinha 190, quase 100 mil. Aliás, quase 200 mil. Então, com mais 50, a gente começa a construção. E os irmãos oram por salvação, que é um lugar muito fechado para o evangelho, muito catolicismo, uma cidade com 40 mil pessoas, eu contei 17 igrejas católicas, talvez nem Fortaleza tem, só numa cidadezinha do interior, que não é tão grande, 40 mil pessoas, mas não é tão pequeno, só na cidade mesmo, 40 mil pessoas, para ter 17 igrejas católicas, então já sabe que a idolatria é forte. E não é só prédio, não, é em ação mesmo, pegando fogo as idolatrias já. Mas, como foi dito, estamos aí com 52 pontos de pregação, 20 na cidade, nos bairros e nos conjuntos, e 32 fora. E com 2 alto-falantes que a gente usa lá no carro, bota em cima do carro na hora do culto, eu creio que no mínimo vai 1 quilômetro na direção que eu boto assim, outro quilômetro na outra, então 2 quilômetros na hora do culto, tem alguém ouvindo para um lado e para o outro. E numa cidade bem povoada, eu acho que dá para pegar 12 mil pessoas, de 1.000 a 12 mil pessoas na hora de um culto, a não ser que não queira ouvir mesmo. Tampa os ouvidos, sei lá, botar uma televisão bem alta, alguma coisa, mas sem querer mesmo, sempre vai o som chegar, talvez por curiosidade, vou escutar um pouco. Então a fé vem pelo ouvir, mesmo que eles são fechados, não abra as portas para a gente fazer reunião, estudo, que é a maneira mais fácil de entender a salvação, a gente chegar e dar um estudo, explicar bem a salvação, fazer perguntas e eles não abram as portas lá. Nós estamos, veja bem, vou ser só 12 anos, 5 meses, 5 dias. Em Baturité, agora em janeiro, anteontem, hoje é o que é 22? 23, né? Então, há 3 dias atrás, completou 18 anos que chegamos lá. Já quase o dobro de Iguacê. Mas só temos os 40 e poucos crentes. Realmente, a salvação é com Deus, não é com a gente, né? Não é por pregar muito, correr todo dia. E é no tempo de Deus. Mas espera muita coisa em Baturité. É meio difícil assim. Porque a semente está jogada. E eu creio que, mesmo que muitos não vão aceitar, com certeza, mas vai ter muitos que vão aceitar. Eu espero uma das maiores igrejas batistas regulares no Ceará, do Ceará ali. Deus pode fazer isso, mudar aquele quadro. Então, estamos na luta lá. Temos uma família apoiando bem. Temos um filho e uma filha que mora lá. E o meu germe e minha nora ajuda muito. A minha filha, meu filho, minha gêmea, minha nora, meu gêmeo. E tem 2 netos e uma neta, em Baturité também. E temos uma filha e um gêmeo aqui em Fortaleza. Acho que eles moram lá para o lado da... Eu não sei nem onde é a casa dela. Moram lá para o lado da Montes procurar, eu acho, a Liliana. E eles também são fiéis, graças a Deus. Uma vez por outra estou indo a Turité. Nós temos um grupo de irmãos pequeno, mas muito fiéis, apesar da pandemia. Nós temos praticamente 100% dos irmãos chegando na igreja, 100%. Não era 99, não. E graças a Deus, nesses 2 anos, não se desviou ninguém. Mesmo esses irmãos dos sítios e das vilas, incluindo até Guaramirã, que é uma cidade que a gente vai lá, tem 5 crentes, uns 20 quilômetros da Turité. Então, em todos os 2 anos, eu não deixei de dar assistência a esses irmãos, de quem diz ir lá. E todos estão firmes, graças a Deus, todos eles lá. E além de fazer culto evangelístico mesmo, já estamos em ação em toda a cidade, nos sítios e vilas já, com o carro. Agora, ontem fizemos um culto lá no conjunto, no bairro lá. E amanhã tem um culto marcado já para outro bairro. E nos lugares distantes de Baturité, antes de chover, porque quando chove dá muita lama, a gente isola um pouco no inverno. Mas estamos dando assistência, já demos assistência nessa pandemia, no final já desse ano passado. Voltando a esses lugares por onde nós já temos pregado, desses 52 pontos. É difícil de se converter uma pessoa lá, muito difícil, porque é difícil da pessoa chegar na igreja. Mesmo que a gente vai lá e pregue, eles escutam, mas a gente convida, mas não aparece na igreja. E para fazer um apelo para se converter também é difícil. Mas, como eu disse, tem o tempo de Deus, a salvação é com Deus e é no tempo dele. E a gente sabe que vai ter lugar que nunca vai crescer. Porque é coração de pedra, será? E nunca vai desenvolver muito como outros lugares. Mas estamos lá fazendo o trabalho de Deus. O importante é que estamos cumprindo a missão que Deus nos deu, é o que nós queremos. Deus não vai cobrar nenhuma salvação da minha parte. Ele vai só cobrar a minha dedicação, meu envolvimento, meu amor à obra dele. É o que eu estou fazendo. Temos o apoio da esposa, que é apoio muito dedicada. Como eu disse, a minha filha, meu filho, Jean e Nora. Minha filha é muito envolvida com a parte dos jovens, com a parte de senhoras, ajudando minha esposa. Meu Jean toca teclado, violão, ele toca sanfona, mas já que ele faz essa parte, eu às vezes toco sanfona, às vezes no culto fora da cidade, quando eu vou e que não é. Mas ele é quem toca na igreja. E o meu filho é diácono, ele prega no meu lugar, ele vai buscar o povo nos bairros lá quando eu viajo. E a minha nora não faz nada, mas não atrapalha. Ainda bem, não faz nada, mas não atrapalha. Então, também está bom. Era bom que fizesse alguma coisa, mas pelo menos não atrapalha. E a minha netazinha, filho do meu filho, a Miriam, vai completar 3 anos, acho que completou dia 20 desse mês. E o da minha filha, o Efraim, o Elias, o Efraim completou 8 anos agora em dezembro. Quando eu completei 70, no dia que em dezembro ele completou 8. E o Elias vai completar agora em março, dia 9, 3 anos, que é filho da minha filha também, irmão do Efraim. Só quero que Deus abençoe a minha geração. Quando eu morrer, que prossiga a obra de Deus, minha família envolvida, como pregador, como auxiliar, como assim. Que Deus faça bênção em suas mãos. Até a volta de Cristo. Então, irmãos, aí eu ia passar um slide, não passei nada. Vai passando rapidamente, que em cada foto tem o que está dizendo, o que aconteceu. Então, vocês vão lendo aí. Vê se eu gasto 2 minutos, 3, para aí ele fala um pouco aqui, um estudozinho. Então, vocês vão vendo aí o que está escrito, missionário aí. Eu e a minha esposa, meu cabelo já está branco, mas não é de velho, não. Só 70 anos estou novo. É que o cabelo é ruim mesmo, embranqueceu rápido. Mas não é importante que eu estou forte, não. É melhor que o cabelo preto e fraco. Então, eu estou mais forte que um jovem de 18 anos. Como é que tem aí? Campo de atuação. Aí é o mapa de Baturité, a região lá. Parece que eles contam 12 cidades na região de Maciça. 12 cidades. E nós estamos só em Aracoiá, Baturité e Guaramirã. E vilas e sítios. Aí tem Ocara, tem Redenção, tem Acará, tem Tapion, tem um bocado de cidade. Tapion tem um irmão lá, um missionário, Reginaldo. O campo todinho lá, quase sem trabalho nosso, Bateria Grossa. Só tem o cara que tem um trabalho em Itapiola e Baturité. E ainda na assistência Guarambiranga e Aracoiaba. Então, evangelismo, ensinos da palavra de Deus, fortalecimento. Aí já é oração, é? Então vai, construção, evangelismo, aí é culto evangelístico, e um bairro, nosso sítio. Aí, evangelista também. Ensino da palavra, eu acho que é a minha classe, é a classe adulta. Meu filho fica na minha ausência. É fortalecimento das sociedades e a parte. Tem a parte sociedade feminina e masculina. A edificação da igreja. Edificação da igreja também. Estudo. Edificação da igreja, vai prosseguindo aí. Edificação da igreja, prestar. Volta na minha foto. Aqui é o terreno. 16 largura com 35 de fundo. Então, na avenida principal, estou aí na frente com a minha esposa. Então, está feio porque ninguém vai construir agora. A mata está se cobrindo. Então, aí é uma frase que foi pega. Pode passar aí, do cara lá. Pedidos de oração. Aí tem uns pedidos de oração. Pela construção, pela conversão de almas, pelo crescimento espiritual, pelo suprimento das necessidades do trabalho. Para Deus nos dar força e saúde. E é o que Ele tem dado. E queremos que Ele continue. A gente agradece que alguns irmãos individuais, não sei daqui, mas talvez tem daqui também, tem desse que contribui, mas não quer nem dizer. O importante é quem contribui, que Deus vai abençoar, independentemente da gente saber ou não. Mas eu estou orando por todos que contribuem, que eu não sei às vezes quem é. Então, nós temos o número da conta. Aí tem, não, vai passando. Então, não sei se está aí mais na frente. Aí a nossa família. Volta aí a nossa família. Aí está o Gê, está tudo aí. Gê, Nora, Neto, acho que está toda a família. O Efraim, o maiorzinho aí dos netos. A de Fortaleza é que... Qual é a de Fortaleza? Volta aí. Que está em Fortaleza é essa que está no canto de cá. A Lilian. Mas o Edson. Eu estou perdido. Saber que meu genro lá de Baturité, a minha filha, ao teu filho. Vai passando aí. Nosso neto aí é o Elias, o mais novo. E ali a Miriam está no meio. E o Efraim lá do outro lado. Aqui tem, vai fazer 3 anos, ali fez 3 anos. E aquele vai, fez 8. Ele sempre fala que vai ser pregador, ele participa muito dos cultos. Ele já ora, ele lê lá na frente, ele canta muito bem. Essa noite ele cantou na cidade. Então, o projeto da Casa Pastoral e o Templo. As contribuições podem ser enviadas aí. Tem as contas aí, Banco do Brasil, AG0547-9, conta corrente 1460-630. Aí sempre lá aparece Irineu Lascano. Banco Bradesco, Agência 5365-1, conta poupança 706220-6. Aí tem celular, o e-mail, que o meu celular é o WhatsApp, o e-mail. Então, eu não botei aí o Pix, mas o Pix é 128-763-562-87. Então é o Pix. 128-763-562-87. É o Pix. Que é o mesmo número do meu CPF. Então não está botado o Pix aí. O povo gosta de usar mais o Pix, que é mais ligeiro, peço, não paga nada. Então aí para botar do banco para o outro, não sei se paga alguma coisa, transferir. Então o Pix está gravando aí, ficou gravando. Você depois copia. Tem? Onde é? A cor está preta mesmo. É lá no final. Está certo. Está escuro. Para mim, está ruim. Vocês têm a vista boa, viu? Parece que estou ficando velho. Então, ainda bem que está aí, né? E ainda tem alguma coisa? Porque tem três. Esse lá atrás junto aí. Vai passando rapidamente. Quase que vai repetir algumas coisas. Vai passando aí. Repetir quase tudo o que já passou. Vai passando aí. Não sei. Deve ter as coisas escritas aí. Vai passando. Aí um batismo que foi ano passado, em dezembro. Aliás, o ano atrasado, que o ano passado foi em 2021. Foi no final de 2020. Cinco pessoas, parece. É sete. Né? Eu estou aí. Parece que é sete, né? Fora aí. Ou é comigo? Parece que tem sete fora aí. Que nós batizamos. Tem uns cinco lá para batizar também. No final de semana a gente batiza. Aí o açude no Jaguarão, do irmão que a gente batizou lá. Vai passando aí. O que, que tem aí escrito? Olha, acho que é algum trabalho de ser social, alguma coisa assim. Também no Jaguarão lá, a gente passa a vez, carnaval lá, fim de ano. A gente vai passar agora nesse mês que vem o carnaval lá também. É uma fazenda do irmão lá e ele arranja para a gente ficar junto na fazenda dele. Vai passando aí. É o terreno de novo, né? Eu estou sozinho aí na frente. Aí a família de novo. Toda a família. Esse de cá, meu filho, não sei porque ele cresceu tanto que eu não cresci. Para eu falar com ele, eu fico olhando para cima. E a nora dele, ainda bem que a nora ficou pequena, para ser que os filhos fiquem médios. Para ficar tão alto. Aí a menina disse, só que essa menininha está crescendo demais, estão 3 anos. Aí eu com minha esposa, tem a minha filha, que está em Fortaleza com o marido dela. Aí tem minha filha que mora em Baturité, com a Efraim encostada dela, o Elias nos braços, e o meu genro, o Adriano, que toca sanfona e ele toca violão e teclado. Eu acho que terminei. Aí os pedidos de oração novo. Então é o lema do nosso ministério, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os feixes. É uma verdade. Às vezes a gente não dá nem para ver os feixes, mas vai chegar, vem depois de morto. Não é, o evangelho pregado não é em vão. Aí tem a mesma coisa das contas aí. Dos bancos. Então a gente agradece o apoio de vocês. A igreja ajuda. E algum irmão individual, se estiver ajudando, Deus abençoe. O importante não é nem eu saber. Tem gente que faz questão de não me dizer. Eu acho que fico melhor ainda, porque a gente vê que ele dá direto para Deus, que não quer nem que a gente saiba. Porque a gente pode elogiar e ele ficar se inchando, né? Dizendo. Está dizendo que eu sou muito bom, parece que eu sou bom mesmo. Então, é bom, Jesus usou o quê? Secreto. Ora em secreto, que Deus vai ouvir. Que as coisas feitas em secreto ficam melhor, porque evita do nosso orgulho se manifestar. Né? Então, irmãos, o tempo acabou, eu esqueci de ler, mas acabou, né? Eu vou fazer uma leitura do estudo, porque não vai dar para explicar nada. Aqui eu botei um estudo baseado na nossa necessidade atual do mundo, né? Brasil e mundo. Então, eu vou praticamente ler. Também dá para ler as referências, pode ser que algumas eu vou pedir para ler. Mas vamos aqui para esse estudo sobre como nos comportar em tempo de crise. Como devemos agir nesses momentos. Tribulação, angústia, aflição, medo, sei lá. Coisas difíceis que enfrentemos. A introdução diz, segundo o dicionário Aurélio, a definição de crise é o seguinte, momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo, período de desordem acompanhado de busca penosa de uma solução, ou ainda, momento crítico ou decisivo, isto é, situação aflitiva. Figuradamente, poderíamos chamar de conjuntura perigosa, situação anormal e grave, momento gravíssimo. Dentro desse pano de fundo, podemos afirmar, então, que as crises podem se manifestar dentro de vários contextos, como, por exemplo, na parte emocional, na parte familiar, na parte econômica, na parte existencial, na parte de doenças políticas e outros. Então, a crise pode vir de várias maneiras, através de doenças, casamento, de filhos, de desemprego, assim. Crise quer dizer dificuldade na vida que a gente atravessa. A verdade é que ninguém quer passar por uma crise. Eu mesmo não quero. Só vi passando, mas não quero. É muito difícil. A gente puder só via jardim de rosa, mas vem mais de espinho. Mas precisamos, porque senão a gente esquece de Deus. Quanto mais chicotado, mais o menino cria vergonha. Temos que não ter jeito, mas normalmente ajuda a prestar. Então, nós somos ruins mesmo, Deus está impondo chicote para a gente se agitar. A verdade é que ninguém quer passar por uma crise. Há um temor, porque quando a mesma é instaurada, não se sabe como será o seu fim. E o processo para atravessar uma crise é penoso e de muitas incertezas. Por que que não queremos passar por crise? Porque não sabemos o resultado. Fulano está internado, desenganado. É uma situação difícil, vamos orar. Mas não sabemos se vai terminar na morte ou vai melhorar com assim. Estou desempregado, passando fome, endividado. E é difícil, tem que esperar em Deus, confiar, mas não saber se vamos conseguir emprego ou pagar dívida. Agora, precisamos abofelar com Deus. É, porque a situação não resolve, não é só... A preocupação é abofelar com Deus e dizer, eu estou pronto para morrer ou viver contigo. Ah, quais são as atitudes que devemos tomar com respeito a um momento de crise? Nós que somos convertidos. Primeiro, agora que eu vou logo dar as referências para a gente não perder tempo. Alguém abre Isaías 45 e 22. Levanta o braço para saber quem vai ler. Porque talvez muitos vão querer ler. Ali, o irmão. Isaías 45 e 22. Agora outro abra em Miqueias 7 e 7. Miqueias, levanta o braço para saber quem vai ler. Miqueias 7 e 7. Quem é que vai abrir Miqueias? Ali. 7 e 7. E outro abra no Salmo 124 e versículo 8. Quem vai ler esse salmo? Ali, é Salmo 124, versículo 8. Quais atitudes devemos tomar nesses momentos de crise? A gente sabe, irmãos, que é momento muito difícil. Pessoas se suicidam, se separam, marido mata mulher. E nós, como crentes, todo mundo deveria se comportar de um modo maravilhoso quando chega esse momento. Mas se os crentes, nós, muitas vezes, arriamos, perdemos o rumo, esquentamos a cabeça tanto que a gente faz besteira. Então, precisamos nos abofelar com Deus. Eu uso muito essa expressão, abofelar com Deus. Não é só pegar, não. É abofelar mesmo, se eu tenho misericórdia. Contigo eu vou para fogo, para a corda dos leões, para o mar, para qualquer lugar, e eu estou bem. Com Deus estamos bem. Então, em tempo de crise, devemos olhar para cima. Não é olhar os olhos físicos para cima. Isso não resolve. Seria fácil, olhou, resolveu. Mas, quer dizer, botar a mente em Deus, naquele que tudo pode, que está no controle de tudo. E botar confiança nele e entregar a situação a ele. É Isaías 50, 45, versículo 22. Todos os termos da terra, todo mundo devia olhar para Deus, quer dizer, botar a mente nele, se agarrar com ele, entregar a situação a ele, toda parte do mundo, porque ele está no controle de tudo. Agora Miqueias 7, 7. eu olharei para o Senhor, Deus da minha salvação, Ele me ouvirá. Que a expressão ouvir quer dizer trazer a solução. Ele vai trazer a solução. Ou do jeito que eu quero, ou não. Mas a solução que Ele trouxer é que é a boa. E Salmo 124, versículo 8. O socorro, quer dizer a solução, a providência, a saída, né? Irmãos, essas leituras são bonitas, mas na prática, como é que eu me comporto mesmo? Eu olho para o Senhor, eu confio no socorro dele mesmo, ou fico aqui todo desajeitado, e agora, né? Então, precisamos nos abofetear com Deus nesse momento. Porque o nosso problema é o quê? Aparecer um problema, bota os olhos no problema. Fica lá, olhando para o problema. Em vez de olhar para o que resolve, olha para o problema. E agora, e pronto, acabou-se tudo e não dá mais jeito. Esqueça o problema e olhe para o dono, para o que resolve o problema. Nós temos a tendência de ficar olhando para o problema. E agora, como é que vai ser? Eu não sei, mas tem alguém que pode resolver. É olhar para o autor e consumador da fé. Agora, quando eu estou olhando para cima, no sentido figurado, que é a mente em Deus, eu tenho que pensar como? Eu estou vendo Deus, quer dizer, eu estou na presença de um Deus vivo, poderoso, que tudo pode. Agora vamos ver algumas referências aqui sobre isso. Provérbios 15, 3, levanta a mão que vai ler. Provérbios 15, 3. Provérbios 15, 3. Salmo 121, Salmo 121, versículo 1, 2 e 5. Salmo 121, versículo 1, 2 e 5. Do 2 você pula por 5, quem é que vai ler? Salmo 121, versículo 1, 2 e 5. Ali, a irmã. Outra aí, o Salmo 141, versículo 8. Quem é que vai ler? Ali, outro irmão. O outro, o Salmo 123, versículo 1. Salmo 123, versículo 1, outro irmão ali. Agora vamos, esses referentes, depois vamos ver outro ponto aí. Eu estou olhando para Deus, eu estou vendo Deus pela fé, sabendo que existe, que está a par de tudo e pode resolver tudo. Então, Salmo, Provérbios 15, versículo 3. Deus vê tudo, sim, e sabe de tudo, sim. Contemplar, quer dizer, observando, vendo. É dando notícia de tudo, do que é bom e do que é ruim. Todos estão patentes ao conhecimento de Deus, à vista de Deus. Ninguém consegue fazer nada escondido dele. Então, nós temos esse Deus. Estamos numa situação difícil, mas temos esse Deus que está vendo. E, em vez de olhar para o problema, é olhar para Deus. E, Senhor, a solução está em ti. Eu não posso fazer nada. Lamentar não resolve. Não dormir, chorar. Então, eu entrego em tuas mãos. Confia nele e o mais ele fará. 121, Salmo aí, 121, versículo 1, 2 e 5. Deus é quem nos guarda e a nossa direita, que a expressão quer dizer a força poderosa. O lado direito é como o lado de segurança, de firmeza. Então, Deus é o nosso Deus que está à direita para agir e nos dar vitória em qualquer situação. É confiar nesse Deus, olhar para esse Deus, para os montes, de onde vem o socorro. Que a expressão é alto. Olhando para Deus, confiando nele para trazer o socorro, que é a solução. Agora o Salmo 123, como é? O Salmo 141, versículo 8. Pois em ti estão os meus olhos. Fitos os meus olhos, né? É fitos. É fito que diz aí, Salmo 141, versículo 8. estão os olhos, porque na minha Bíblia diz fitos, quer dizer, grelado. E em ti confio, que não é só ir lá para Deus, só pensar em Deus, só achar o que Ele pode, mas confiar que Ele, com o poder que Ele tem, e a graça e a misericórdia, Ele pode trazer a solução. Agora, Salmo 123, versículo 1. Quer dizer, tu habitas nas alturas, no céu, e eleva os olhos. Que a expressão olho é depositar a esperança, a confiança, a dependência desse Deus que está lá em cima. Agora, outro ponto aqui. Eu preciso entender que Ele está sentado no trono. Hebreus 12 e 2. E Romanos 8, 33 e 34. Vamos ler essas duas referências aí. Hebreus 12 e 2. Quem vai ler aí? E outro, Romanos 8, 33 e 34. Hebreus 12, ali. Hebreus 12 e 2. E agora outro, Romanos 8, 33 e 34. Qual é o outro que vai ler, Romanos? Capítulo 8, 33 e 34. Então vamos ver Hebreus 12 e 2. Então, nosso Deus está no trono e tem todo o domínio sobre o céu e a terra e pode fazer tudo por nós. Romanos 8, 33 e 34. Então, Ele está agindo em nosso favor lá em cima. À direita de Deus, Jesus está lá intercedendo por nós, agindo em nosso favor. Tanto para salvar o pecador, através de usar o Evangelho, como também de ajudá-lo a vencer, ter vitórias na vida, resolver os problemas. Então, além desse ponto que nós vimos, que é, estou vendo Deus, e eu preciso entender que Ele está no trono. E agora a terceira coisa também, eu preciso compreender que Ele está no controle de todas as coisas. Salmo 145, versículo 13 a 21. Só uma referência aqui, só essa daqui. Todo mundo pode abrir igual. Salmo 145, versículo 13 a 19. Alguém que lê rápido, lê essa referência, é um pouco extensa. Salmo 145, versículo 13 a 21. É de 19, é de 13 a 21. Uma leitura longa aí. Amém. Então, nós vemos aí, Deus está no controle de tudo e Ele resolve tudo segundo a sua vontade. Agora, o quarto ponto aqui. Então, o que devemos fazer mesmo nestes tempos difíceis? Primeiro, precisamos estar com os nossos olhos fitos naquele que tem dado, que tem todo o poder. No caso aí, Deus. Todo poder nos céus e na terra. Então, busquemos nesses momentos a orientação de Deus para agirmos com sabedoria e do modo que Deus seja glorificado. Precisamos calma nesses momentos, tranquilidade e confiança em Deus. Para Deus agir em nossas vidas nesse momento, nos dando sabedoria e o modo correto de agir, que Deus seja glorificado. Não é como eu quero, talvez, que a coisa vai servir para Deus ser glorificado, mas como Deus quer. E assim, Deus nos dá a vitória em todas as áreas dos problemas que estamos enfrentando em nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Preciso ler, né? Romanos 8, 31. Agora ainda tem um pouco aqui, vocês querem que eu termine o resto? Em tempos de crises, eu preciso olhar para cima mesmo. O que significa olhar para cima? Entendermos que somos incapazes de realizar alguma coisa sem a ajuda de Deus. Entendemos isso. Eu olho para cima, quer dizer, pensar em Deus e me agarrar com Ele. Saber que por mim mesmo nada eu posso. Aí tem João 15, versículo 5. Bem no finalzinho do versículo diz assim. Jesus falando isso. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. No finalzinho do versículo. Segunda coisa. Precisamos olhar para Deus mesmo, né? Além de entender que somos incapazes por nós mesmos de realizar alguma coisa, a segunda coisa, também vermos o quanto somos muitíssimo pequenos diante da grandeza de Deus e precisamos buscar o seu auxílio em todos os momentos de nossa vida. Aí tem um bocado aqui, não sei se dá para ler aqui. Salmos 33, 18 a 22 e 34, 16 a 17. Então, vamos ficar sem ler essas referências, porque vai gastar muito tempo. Terceira coisa, precisamos também nos quebrantar diante do nosso poderoso Deus para ele, em sua infinita misericórdia, agir em nosso auxílio e nos fazer triunfantes diante de qualquer situação que venhamos a enfrentar, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele cuida de nós. 1 Pedro 5 e 7, irmão sabe decorar, né? A quarta coisa, devemos colocar a vida no controle do Senhor e confiar plenamente na sua direção. Quer dizer, Salmo 37 e 5, irmão sabe decorar, entrega o caminho do Senhor e confia nele, mas Ele fará. Então, é entregar. Eu estou entregando nas mãos de alguém que pode resolver meu problema, e eu estou ao dispor de aceitar a solução, seja do jeito que for. Davi orava para o menino morrer, nem comia, nem dormia. O menino morre, ele manda trazer comida, tampão. Ah, ficou feliz, apertava pedindo para Deus tirar o menino. Não, ele disse, eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que estar buscando a ajuda de Deus para resolver o problema do meu filho, da minha vida. Aí morreu minha esposa. Agora pronto, não adiantou nada de orar. Não, Deus quis. Eu orei, Deus ouviu. Ouviu o quê? Eu quero levar. E acabou. Fica lá. Então, é entregar na mão dele e aceitar o que ele fizer. O que ele faz é que é bom. Mesmo que nós achemos que não, mas é. Deus não faz nada que não seja para a glória dele. Romanos 8, 28. Acho que é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é algumas coisas, todas as coisas. Então, devemos colocar a vida no controle de Deus e confiar plenamente na sua direção. Salmo 37, 5. Terminando aqui o último ponto. Como ter a real vitória em tempo de crise? Primeiro, ter uma vida dedicada a Deus, tanto na oração, como estudo bíblico, como em adoração. A primeira coisa é ter uma vida dedicada a Deus. Muitas vezes estamos sofrendo por estar distante de Deus. Relaxado, não vamos à igreja, não lemos a Bíblia, não oramos, não contribuímos com dízimos e oferta. E queremos a bênção, queremos a vitória. Isso não vai acontecer. Então, como é que vamos vencer? É através da dedicação a Deus em oração, estudo da Bíblia e na adoração. Na oração, não vamos ler a referência que vamos gastar tempo, mas nós temos aí 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, né? Acho que esse deve ser, né? Se eu não estou enganado. Acho que é orar sem cessar. E Efésios 6 e 18. Orando em todo o tempo, com toda a sua, por todos os santos. Assim. E a segunda coisa, que é o estudo da Bíblia. João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque encontrastei nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E o Salmo 1 e versículo 2, todo mundo sabe decorado o que diz Salmo 1 e 2? Antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Temos de gastar tempo com a Bíblia, com a oração e adoração. Adoração, o Salmo 84, versículo 1 a 4, e Salmo 100, de 1 a 5. Então, não estou bem lembrado do que diz lá, mas precisamos gastar esse tempo com Deus de adoração, como estamos fazendo aqui, alimentando o coração com a palavra de Deus e tendo a comunhão uns com os outros. Então, aí é ter uma vida dedicada a Deus, como resolver, como vencer em tempo de crise. E a segunda coisa é ter uma vida de intimidade com Deus. Acima de dedicação, intimidade, que fala de uma comunhão com Deus, andar em comunhão com Deus. Porque é importante a oração, isso pode ajudar eu a andar em comunhão com Deus. É importante a leitura da Bíblia, isso pode me ajudar a andar em comunhão com Deus. A adoração a Deus é muito importante, que pode me ajudar a andar em comunhão com Deus. Mas podemos ser tentados de ter um devocional todo dia, de estar lendo a Bíblia todo dia, de estar orando todo dia, até com a família, sei lá, individual, indo para os cultos, e não cultivar, não ter no dia a dia uma vida com Deus, de comunhão, que chama-se hipocrisia, devoção que não vai na presença de Deus. Então, sobre ter uma vida de intimidade com Deus, buscar andar na presença de Deus, é 1 Crônicas 16 e 9. É muito boa essa referência. Vamos ver aí. 1 Crônicas 16 e 9 e 15, 1 e 2. Bem pertinho aí. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. E 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Muito boa essas duas referências aqui. Buscar andar na presença de Deus. 1 Crônicas 1, 16 e 9. E 15, de 1 a 2. Quem encontrar primeiro pode ler. Eu disse segundo crônica, é primeiro crônicas. E 9. É versículo 9. Mas será que é capítulo 16, versículo 9, é? Eu não me engano. Leu 15, 1 e 2. Aqui tem primeiro, mas será que eu botei errado aqui? 16, aí é crônica, né? Capítulo 16, 9 e 15. Então, botei errado. Ah, eu acho que então é segunda. Eu acho que eu botei. É segundo Crônicas 16 e 9. É segundo Crônicas. Então, o senhor tem razão. Não é primeiro, não é segundo. 16 e 9 e 15 de 1 e 2. Depois leu 15 e 1 e 2, mas vamos ver aqui, olha. No 16 e 9 diz: porque quanto ao Senhor, que é Deus, né? Seus olhos, os olhos de Deus, né? Passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus age em favor das pessoas, de todo mundo. Ele está no controle de tudo. Mas tem um carinho muito especial para com os fiéis. A gente vê que Daniel foi vitorioso na Corte dos Leões, os amigos na Fonar. Então, o que nós temos de fazer em tempo de crise é olhar para Deus com fé, buscando andar em comunhão com Ele, na presença dEle. Porque Ele vai dar vitória para os que são fiéis, né? Para qualquer um servo dEle. Veja aí no capítulo 15 de 2 Crônicas, versículo 1 e 2, que vai esclarecer melhor ainda. Capítulo 15, versículo 1 e 2 aí, 2 Crônicas. O Senhor está convosco, enquanto vocês estão com Ele. Se vocês o buscarem, Ele vai se deixar achar. Mas se vocês deixá-lo, Ele vai se deixar vocês. Quer dizer, uma vida de comunhão com Deus, quando diz que Deus se deixa achar, quando vamos buscá-lo, é que Ele vai agir em nosso favor para nos dar vitória diante dessa ou daquela situação. Se andarmos com Ele, quer dizer, estarmos em obediência, em fidelidade a Ele, Ele se dispõe a agir em nosso favor quando clamamos por Ele. E se nós o deixá-lo, que quer dizer, nos distanciar dEle, talvez através de oração, da Bíblia, da fidelidade, do dízimo e oferta, se perdermos uma vida de compromisso com Ele, deixamos essa vida, então Ele vai bancar fofo na hora que clamar. Ele vai, não vai agir em nosso favor, não vai dar vitória. Então eu quero a vitória, mas não quer a obediência. Então não vai conseguir. Então, muito importante a gente ver, você quer vitória? A maneira de ser vitorioso é ser fiel a Deus. Daniel era fiel, os amigos dele foram vitoriosos. A gente sabe que a vitória pode ser o contrário do que gostamos, mas é a vitória, é o que traz glória para Deus. E terminando aqui, sobre uma vida de intimidade com Deus. Além de uma vida andando à presença de Deus, precisamos andar com o coração limpo, de toda a impureza. Aí é que os irmãos sabem decorar. Salmo 51, versículo 10 e 11. Que diz assim, Salmo 51, 10 e 11. O versículo 10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11. Não me repulse da tua presença, nem me retire o seu santo espírito. Que a presença aqui é a comunhão com Deus. E o Santo Espírito, no caso de Davi, seria a posição de rei, que ele não perdeu, morreu sendo rei, como Saul foi tirado da posição de rei. Então, ele pediu para Deus dar a ele um coração puro, um espírito inabalável, quer dizer, um coração que não fracassasse, que não desviasse, que não desobedecesse, fosse fiel a Deus. E ele mantesse ele na posição de rei, como ele escolheu, e ele continuasse tendo essa posição, não retirar o Espírito de posição de rei, não que a gente perde o Espírito Santo, como os que creem na perda da salvação. Que ali era os do passado, no Velho Testamento, era ungido para ser profeta, para ser rei, para ser sacerdote, tinha uma unção, aquele vinho simbolizava o Espírito Santo. Então ele está pedindo para Deus continuar mantendo como rei e sendo fiel, em vez de trastejar, de fracassar como ele fracassou. E tem aqui, buscar a sentir. Salmo 105, versículo 1. A última referência aqui, Salmo 105, versículo 1. Buscar a sentir a presença de Deus constantemente. Sentir a ação de Deus na vida, a comunhão com Deus, a presença dele constantemente. Salmo 105, versículo 4. Buscar perpetuamente sua presença, andar constantemente em comunhão com Ele, sentindo a presença dEle. Pode a gente ser tentado de passar semanas sem a presença de Deus, mesmo lendo a Bíblia, orando na igreja, um mês, sei lá, um ano. E como é que eu vou saber que eu estou sem a presença de Deus? O Espírito Santo que está em mim está me dizendo. A gente sente aquela confiança, aquela paz, aquela segurança nele, quando estamos andando na presença dEle. E quando perdemos a comunhão com Ele, não andando na presença dEle, a gente sente o Espírito Santo triste, a insegurança, a dúvida, a incerteza. Então, nossa vida tem que entrar na linha, está errada. Precisamos buscar andar na linha, porque quando as crises vierem, podemos ser derrotados, porque nós não confiamos bastante. Vamos dizer, tem havido muita coisa que Deus tem misericórdia de nós, triste no meio do nosso povo de Deus, né? pastor se suicida, pastor faz loucura, isso aquilo. Mas como é que uma pessoa que tem Deus, salvação, Espírito Santo, até posição de conhecimento bíblico, irmãos, é porque nós somos assim, fracos, feitos de pó. Então, se não for uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, nós desandamos, não tem importância de dinheiro, de inteligência. É Deus que nos mantém firme, forte e seguro. Sem mim nada poder se fazer. Tem que estar bufelado com Deus. Eu uso essa expressão, bufelado. É bufelado manhã, tarde, noite. Porque quando vem a crise, a gente fica assim, Senhor, está em tuas mãos. Eu não estou nem aí. E tu pode todas as coisas. Do jeito que tu fizeres, eu aceito. Se é pelo deserto, pelas águas, por onde for, eu vou. Pelo fogo, eu vou feliz. E vamos bem. Porque com Deus tudo vai bem. Então, irmãos, eu dei duas mensagens. Quando for daqui a 10 anos, talvez eu venha da outra. Ou 20 anos. Se eu estiver vindo, estiver na glória. Foi um prazer. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, o apoio. Passe essa mensagem, esse estudo, esse relatório para o mundo inteiro. Que Deus abençoe quem vai ouvir. Amém.